step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Piores aliados, o mandatário chinês Xi Jinping. Na terça, Putin também fez um telefonema para o presidente finlandês Sauli Niinisto e o francês.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Meio-dia! Boa tarde! Estamos começando o nosso Camisa 10 pela Jovem Pan. Para você que está no rádio, na TV Jovem Pan News em todo o Brasil, Pedro Marques.
Dia especial, final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Paranaense vão se enfrentar na Arena da Baixada. 4-0 para o Galo, uma missão quase impossível para os paranaenses. E ainda tem novidade no São Paulo, Corinthians anunciando reforço, Palmeiras anunciou dois jogadores nas últimas horas. E você vem com a gente no Camisa 10 da Jovem Pan, Gabriel
Começa
Dias.
Começa hoje também o mandato da Leila Pereira no Palmeiras, né, Pedro Marques?
É verdade.
Amanhã, apresentação oficial, a Jovem Pan vai acompanhar tudo ao vivo na Jovem Pan Esportes, aqui também no Camisa 10. Olha, hoje o segundo jogo da final da Copa do Brasil, cobertura completa pelo rádio e, claro, pelo YouTube, Jovem Pan Esportes, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Nilson César dá o recado com toda a nossa equipe, com todo o nosso time. Tá aí, a gente tá mostrando imagens do primeiro jogo, uma vitória espetacular do Atlético.
Acachapante.
E só um resultado estratosférico aí vai tirar esse título do Atlético, né, Pedro?
É, quase duas mãos na taça, 4-0, o Atlético Paranaense pode vencer por até mesmo 3-0 hoje, que ainda assim o Mineiro fica com a taça. Então, o Atlético construiu essa vantagem, vai administrar fora de casa e vive um momento muito especial, né? Jogadores iluminados, um baita elenco, um baita técnico que é o Cuca, larga vantagem para essa decisão. Impressionante, está voando baixo o Atlético Mineiro, último jogo da temporada e pode significar a tríplice coroa para o Atlético Mineiro. Qual a sua expectativa, Nilson César? Muito boa tarde para você. Galão voando, hein, Nilson?
Galão voando. Como é que é o nome do cara que o Palmeiras contratou? Quebra-linhas?
Atuesta.
É o?
Quebra-linhas, o volante que quebra-linhas.
Bom, o Atlético é amplo favorito. É, se eu tivesse que meter uma graninha nesse jogo aí, eu botava uma outra vitória do Atlético, né, lá em Curitiba, diante do Atlético Paranaense. Olha, o Atlético Paranaense a gente tem que aplaudir esse ano aqui, hein? Chegou em duas finais importantes, né? Ah, não fez um campeonato brasileiro legal. É verdade, não fez. Mas chegou à final da Sul-Americana e conquistou a Sul-Americana, lhe dando direito para disputar a Libertadores da América do ano que vem. E chega à final da Copa do Brasil também, o Atlético Paranaense. Então, excelente a campanha do Atlético. Mas esse 4-0 é impossível de ser revertido. Existe uma diferença técnica entre as duas equipes. O Atlético Mineiro é melhor. E esse resultado conquistado lá em Belo Horizonte deu o título da Copa do Brasil ao Galo Mineiro. Imagina, rapaz, se der um 4-0 e ganhar nos pênaltis. O que vocês vão fazer com a edição amanhã aqui, hein?
Vamos ter um grande problema.
Não vai dar, Galo Mineiro.
Márcio Reis com as suas mãos de tesoura já está pronto.
Não, vai dar Galo Mineiro. 4-0 não vai repetir, mas eu acredito até numa outra vitória do Atlético Mineiro lá em Curitiba.
E olha só, o Cuca acumula passagem pelo Galo desde 2013, quando ele foi campeão da Copa Libertadores. E nessa nova fase, ele está a caminho aí de conquistar 3 de 4 títulos disputados. E quem evoluiu mais daquele 2013 para hoje? O time ou o treinador? O Cuca fala sobre isso e o Nilson vai comentar na sequência.
Eu acho que o Atlético evoluiu mais que eu. É bom hoje ver o Atlético com a estrutura que tem, com o modelo que tem. Um time pagando em dia, um time com um plantel tão fortalecido igual está. E sem dúvida nenhuma evoluiu mais que eu. E é uma honra para nós todos poder fazer parte desse momento do Atlético.
E aí, Nilson? Repasso a pergunta para você.
Então, mas eu acho que o Cuca foi modesto, porque teve uma evolução dos dois. Tanto o time do Atlético Mineiro evoluiu bastante, como o Cuca evoluiu bastante como treinador. Esse rapaz aí está cada vez melhor como técnico, sabe? Ele está chegando a um ponto de maturidade plena como treinador de futebol, o Cuca, né? É o treinador que eu gostaria de ver dirigindo o meu time, sem dúvida alguma. Um cara que tem uma competência danada. E olha, para dirigir, não adianta ser um bom estrategista. Ele tem que ser um excelente gestor de pessoas, sabe? E ele se mostra isto também. Além de um bom técnico, conhece bastante da parte tática, ele também é um grande gestor de pessoas. E o Cuca, a exemplo do Atlético, os dois evoluindo bastante.
E quem te viu, quem te vê, né? Porque teve aquela desavença dele com o Hulk no começo da temporada, ele ganha o Hulk depois daquilo, todo o elenco do Galo, e depois chega aí, né?
Mas se ele abaixa a cabeça naquele instante, ele perde o grupo todo. Sim. Então, você percebe o treinador ali. O Diego Ribas, do Flamengo, chegou atrasado no dia com o Jorge Jesus. Aí ele foi conversar com o Jorge Jesus e falou, não, agora eu não posso, vai conversar. Eu estou falando do capitão do Flamengo, agora eu não vou conversar com você, mais tarde, na frente do grupo todo. Então o treinador tem que se impor. E eu acho que é o mesmo problema que ele teve com o Hulk, ele deve estar tendo com o Diego Costa. Mesmo problema. Então só que o Hulk entendeu qual é a filosofia do Cuca, e ele ganhou o Hulk e ganhou o grupo também.
E a temporada é perfeita, porque mesmo na Copa Libertadores, que o Atlético foi eliminado na semifinal, passou por Boca, por River Plate, então um ano fantástico, né? Copa do Brasil é bem perto de levantar a taça, Campeonato Brasileiro, a segunda melhor campanha da era dos pontos corridos, é o Galo Mineiro que também conquistou no começo do ano o Mineiro, né? O título estadual voando baixo com o Cuca, meu caro Gabriel Dias.
Vamos conferir como é que vai ser a provável escalação do Atlético Mineiro para o jogo de hoje à noite. A gente preparou a escalação que está aí na tela para você. Olha só, Everson, Mariano, Igor Rabelo ou Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Esses são os jogadores que vão estar na defesa. A gente está mostrando aí para você que nos acompanha por imagem aqui no Camisa 10. Alan, Jair e Zaratio, Vargas ou Nátio, Hulk e Keno no ataque. É força máxima para o jogo de hoje à noite, Nilson.
Belo time, né? É um time que, quando você começa a repetir o time, você decora, é porque a coisa está entrosada. Então, um belo time do Atlético Mineiro, por isso que eu digo que ele é até favorito. E eu não queria tirar mérito nenhum do Atlético Paranaense, não. Cumprimentar o Atlético Paranaense pela grande campanha desse ano. Não no brasileiro, repito, mas chegar em duas finais não é nada fácil. E ganhou uma e está perdendo outra.
Não, e vale destacar também que o Alberto Valentim deu a volta por cima esse ano, né? E claro. Depois daquela confusão toda lá no Cuiabá.
É um bom treinador, é diferente do Cuca, porque é um treinador que está se formando técnico ainda, né? O Alberto Valentim vai se formar um bom treinador. Tem tudo para dar um grande treinador de futebol, o Alberto Valentim, e deu a volta por cima, como você disse, lá em Curitiba.
Agora o outro lado, nós vamos fazer contato com Curitiba, onde está o Johnny Pedroso, repórter com as informações do Atlético Paranaense. E aí, Johnny, muito boa tarde para você, que você traz para a gente desse time do Alberto Valentim, Johnny.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos ligados no Camisa 10. O Atlético hoje tentando, como vocês mesmos falaram, um milagre. Alguns torcedores do Atlético por aqui já fazendo movimentação na arena, mas é muito grande a movimentação dos torcedores do Galo. Os torcedores do Galo vão chegando com os ônibus aqui na Arena da Baixada. Para a decisão de logo mais às 9h30, o Atlético tem alguns desfalques. Na zaga, o Thiago Heleno recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora da partida. Marcada para as 9h30, não enfrenta a equipe do Galo hoje. Seu substituto deve ser o Zé Ivaldo, que é o que o Alberto Valentim já tem feito durante a temporada. No meio de campo, o grande desfalque pode ser o meio atacante Nicão, que ainda sente muitas dores no tornozelo. Quem deve substituir ele é o meio atacante Pedro Rocha. Então o Atlético hoje, em busca aí de um milagre, precisa fazer 4x0 no tempo normal para levar para as penalidades. E em caso de 5x0, o Atlético acaba se consagrando campeão da Copa do Brasil. Uma missão difícil. Os torcedores hoje dizem que é uma missão quase impossível. Até o técnico Alberto Valentim ontem falou que primeiro tem que pensar na vitória e depois no placar para conseguir aí esse título, quem sabe o bicampeonato da Copa do Brasil.
E é o Alberto Valentim que a gente ouve agora, na sequência aí do que disse o Johnny, é a prioridade, né? Tentar vencer o jogo. Fala, Alberto Valentim, aqui na Jovem Pan.
até para deixar muito claro, deixar bem explicado a minha coletiva de pós-jogo, e ela é muito sincera, muito realista, muito transparente, onde eu disse que dificilmente você consegue, num contexto geral, reverter uma vantagem que o Atlético conseguiu colocar no primeiro jogo, certo? Isso é óbvio, está muito claro para todos. O que nós vamos trabalhar hoje, daqui a pouco, já mostrando vídeo para os jogadores antes do último jogo e nos prepararmos para a partida de amanhã, é de vencer o jogo, é de fazer um jogo para nós ganharmos aqui. Qual será esse placar? Depois nós vamos ver. Você citou bem. Por isso eu disse que lá no Mineirão ainda, pós os jogos, alguns minutos pós o jogo, com aquela adrenalina toda, que realmente é difícil, mas que não estava decidido. Ou seja, nós vamos nos preparar, treinar aquilo que puder para treinar, corrigir. Por isso, a ferramenta vídeo, ela é importantíssima desde que ela surgiu, porque ela tira todos os tipos de dúvidas, ela reforça aquilo que você tem de ideia, ela te dá algumas alternativas. Então, nós vamos trabalhar muito isso hoje, para amanhã nós buscarmos a nossa vitória. Agora, qual será o placar? Repito, nós veremos aí depois dos 90 minutos.
Tá aí, portanto, o Alberto Valentim. Você concorda com o que ele disse? Tem que vencer primeiro, tal, depois pensa nos 4-0, Nilson?
Ah, isso aí de repente, pinta um milagre. Eu me lembro de um jogo, aliás, eu transmiti esse jogo faz muito tempo já. O Grêmio ganhou de 5-0 do Palmeiras. 5-0 em Porto Alegre. Aí fala, pô, vai ter o jogo de volta pra quê, né? Pra quê? Tomou 5 o Palmeiras, né? Foi 5-1 pro Palmeiras aqui. Um gol do Jardel salvou para não ir para pênalti. Mas esse não é o caso, porque aquele Palmeiras era um Palmeiras fortíssimo, com jogadores que poderiam fazer acontecer o que aconteceu. Esse não é o caso, não. Eu queria cumprimentar o Atlético. Não adianta, Márcio, você ficar aí no corte, edição. Não adianta, porque eu cumprimento o Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil de 2021. Pode cravar, Atlético campeão, e não vai perder o jogo, não.
Meio de 12 aqui no Camisa 10, vamos mostrar como é que vai jogar o Atlético Paranaense na prévia da sua escalação, que já está pintando aí na tela para você que nos acompanha. Santos é o goleiro, na defesa Pedro Henrique, Zé Ivaldo ou Christian e o Nico Hernandes. No meio de campo, Marcinho, Eric, Léo Cittadini e Abner. No ataque, aí há uma dúvida, né? Pedro Rocha ou Nicão, Terans e Renato Kaiser, Pedro Marques.
Tá aí, portanto, os 11 iniciais do Atlético Paranaense, alguns jogadores interessantes, né? Tinha essa dúvida para saber se o Nicão ia pro jogo ou não, um atleta que vem sendo monitorado por várias e várias equipes aqui do Brasil e que já vem falando em coletivas, vem se pronunciando que, de fato, quer mudar os ares, né? Quer mudar de lugar na próxima temporada. Um jogador interessante, faz muita fumaça pelos lados do campo, o Nicão. Gabriel Dias.
Valeu, Nilson. Hoje, então, 9:30 da noite, tamo tem esse junto. Grande jogo. Último da temporada, hein?
Opa, pra nós. Depois vamos tomar uma caipirinha, vamos tomar uma cerveja bem gelada, né? E vamos pensar em bola só em 2022.
Só em janeiro. Copa,
daqui a pouco estamos juntos no Esporte e Discussão.
Um abraço. É isso aí. Já tem Esporte e Discussão pra você que tá no rádio, no AM620 e na Jovem Pan Esportes no YouTube. A gente vai fazer um intervalo rápido. Um abraço pro Johnny Pedroso lá de Curitiba e volta daqui a pouquinho, Pedro Marques.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Os calçados Pegada têm precisão, têm expressão, leveza e design único. Com atenção em cada detalhe, tecnologias de conforto e muita qualidade são feitos para você dar o seu melhor sempre. Suas conquistas movem você e você se move com a Pegada. Acesse pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Pegada, a marca da conquista.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
Pampam salvou. Pampam! Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vendôme. Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar.
Rio. Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Era falou sobre a torcida do Palmeiras, uma declaração polêmica nas últimas horas que tomou conta aí de todo o Brasil, tomou conta das redes sociais. Vamos acompanhar o que disse o Felipe Melo.
Já estamos de volta no AM620
da Jovem Pan para o rádio. Todo o Brasil, estamos agora a declaração do Felipe Melo.
Eu queria deixar aqui uma sugestão, né, levantar uma bola para a próxima presidente do Palmeiras, né, que espero que ela vença, porque até agora, né, quem foi vitorioso no clube foi o Gagliotti.
Exato.
Ela não ganhou bosta nenhuma no clube.
Agora ela vai virar vidraça.
Tá? Agora ela vem como presidente e a gente espera, como palmeirense, que ela possa também ter a oportunidade de vencer também ali. Agora eu vou falar com você. Ela, como é uma pessoa que é uma presidente que parece que está bem junto com a torcida, coloca a torcida do Palmeiras atrás do gol. Coloca a mancha verde atrás do gol, atrás dos gols. Que a pressão vai ser bem maior. Não deixa a mancha verde jogada lá na ponta direita, lá jogada lá não, sabe? Porque é uma torcida que faz, que canta e vibra, que faz barulho o jogo
todo. O exemplo tá aí na final do Uruguai.
O exemplo tá na final em Montevidéu. Não deixa jogada lá não, bota atrás do gol ali pertinho, fazer pressão, ajudar, porque depois que a nossa torcida voltou, sabe como é que fez a diferença? Olha em Montevidéu como é que eles fizeram a diferença.
Como foi lá? Porque tinha menos palmeirense.
Tinha menos palmeirense, mas a torcida do Palmeiras, porque não é só mancha, né? Tem a Tupi, tem a Pox, né? Então são vários torcedores. A torcida do Palmeiras deu uma aula de como é torcer.
E isso que o Felipe Melo acabou falando, né? Da torcida do Palmeiras, de ficar mais próximo ao campo, é uma das promessas de campanha da Leila Pereira, que promete o Gol Sul para a principal torcida organizada do clube. E ele falou aí também de um ponto mais sensível, né? Disse que a Leila não conquistou nada. Aí é uma polêmica, né? Tá todo mundo discutindo nas redes sociais essa questão, porque ela não era de fato a presidente, né? Não tinha nenhum cargo administrativo, mas em compensação, por outro lado, entrava com dinheiro, né? Fez várias contratações, um investimento pesado. Aliás, o Felipe Melo foi um dos primeiros jogadores a ser contratado já na era Leila Pereira, né? Então ficou essa discussão, esse debate. O Felipe Melo, que está indo para o Fluminense disputar, como eu disse, a Copa Libertadores pelo Tricolor das Laranjeiras, se despediu do clube, um atleta que é ídolo do torcedor, e deu essa declaração, portanto, aí nas últimas horas. O Maurício Gagliotti se despediu dos funcionários, dos jogadores, da comissão técnica, de todo mundo que faz parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. Nós temos aí as imagens desse encontro e uma declaração bem legal de um cara que ficou no pé, ficou no ouvido do Gagliotti nos últimos tempos, o Abel Ferreira. Ele falou sobre o mandato do presidente Gagliotti.
Eu costumo dizer algumas vezes que o maior risco na vida é não arriscar. E foi aquilo que ele fez. Eu falo mais da história que tivemos juntos, nos últimos 13 meses, mais ou menos, onde de facto foi sempre um grande aliado, uma pessoa com uma liderança muito humana. Eu vejo muito no futuro, nas empresas, qualquer ela que seja, este tipo de liderança. Alguém que nunca deixou faltar nada, quer o seu treinador, quer os seus jogadores, quer os nossos funcionários. É verdade que eu fui um bocadinho rosmungão, porque queríamos reforçar em duas posições o elenco, mas outros valores maiores se levantaram, que foi o equilíbrio do clube, que nada faltasse aos nossos jogadores, que nada faltasse aos funcionários. Mais uma vez, a decisão arriscada que tomou. Mas a verdade é que no final, como disse, assumiu riscos e ganhou.
Tá aí, portanto, o Abel Ferreira falando do Maurício Gagliotti. A homenagem, obrigado, todos somos um, você que nos acompanha aqui por imagens. A cerimônia, que reuniu também a família do presidente Maurício Gagliotti. E detalhe interessante, eu já tinha trazido essa informação lá na saída do ônibus do Palmeiras para a final da Copa Libertadores em Montevidéu. Mas como a promessa foi cumprida, né, é importante dar de novo aqui na programação da Jovem Pan. O Maurício Gagliotti prometeu um 14º salário para os funcionários e foi prometido. Todos aqueles que trabalham na academia de futebol receberam o 13º, né, que já é de lei, e agora o 14º em forma de agradecimento, como ocorreu também no ano passado, quando o Palmeiras derrotou o Santos no dia 30 de janeiro. Aliás, foi esse ano ainda, né, porque a temporada 2020 invadiu 2021. Então, um gesto bem bacana do presidente. Como disse, o Abel Ferreira deixou de arriscar em alguns momentos para uma causa muito maior, que foi a proteção dos funcionários. Não demitiu ninguém durante a pandemia, né, um gesto bem bacana mesmo de administração, de gestão humana, de fato. Então, parabéns ao presidente Maurício Gagliotti. Sucesso agora nas suas novas empreitadas. E chega Leila Pereira, portanto, hoje tem a posse e amanhã a primeira coletiva dela fala já como a nova presidente do Palmeiras. Gabriel Dias.
Meio-dia 22, a gente vira a página para falar do Santos agora. O Diogo Mesquita tem informações do Peixe aqui no Camisa 10.
Boa notícia para o torcedor santista. A diretoria confirmou a renovação de contrato do goleiro João Paulo. Ele que foi com certeza o maior, talvez o único destaque do Santos no Campeonato Brasileiro e principal responsável pela permanência do clube na elite. O goleiro de 26 anos já tinha um contrato longo até 2025. O Santos conseguiu uma prorrogação até 2026 com direito a aumento salarial para o goleiro e assim também aumentou a multa contratual do atleta. O executivo de futebol Edu Dracena segue no mercado à procura de reforços para o Santos, mas desde sempre acenou que o clube não fará loucuras, já que a situação financeira é delicada. O atacante William, que vinha sendo buscado, teve conversas encerradas. O jogador se interessou pela ideia de vestir a camisa do Peixe, mas queria receber salário próximo ao que tinha no Palmeiras, superior aos 400 mil reais. O Fluminense deve ser o seu destino. Sobre Marinho, o atacante segue tentando uma saída, mas segundo seu staff, só sairá por um clube de fora do Brasil. O mundo árabe pode ser seu destino. Outro impasse encontrado pela diretoria está na renovação de contrato de Marcos Leonardo. Talismã na reta final do brasileiro, tendo marcado 4 gols nos últimos 4 jogos, o atleta tem contrato até outubro do ano que vem. O Santos tenta a renovação com uma multa alta para afastar qualquer interesse do mercado europeu ou pelo menos para dar ao Santos o poder da negociação. Staff e jogador ainda não concordaram com esse valor da multa. Edu Dracena sinalizou que caso um acordo não seja alcançado, Marcos Leonardo pode até começar a temporada encostado.
E o São Paulo, a permanência do Muricy Ramalho, do professor Rogério Ceni, ainda estão dando o que falar. E quem traz as informações do tricolor paulista é o nosso Vitor Boni.
A lista de saídas do São Paulo segue em movimentação após o final da temporada. Os próximos jogadores que devem deixar o tricolor paulista não estavam atuando pelo clube há algum tempo. O atacante Santiago Trelles e o volante Hudson têm contrato com a equipe do Morumbi até o final deste mês e não devem ter os vínculos renovados. Ambos estiveram emprestados na última temporada. O meio-campista atuou pelo Fluminense, mas teve a passagem atrapalhada por uma grave lesão no joelho. Já o centroavante foi cedido ao Sport, time pelo qual disputou 39 jogos e marcou apenas um gol. Além disso, ele acabou sendo rebaixado para a Série B com o clube pernambucano. Hudson foi contratado pelo São Paulo em 2014 e viveu altos e baixos em sua trajetória no tricolor. Já Trellis chegou ao Morumbi em 2018, após se destacar pelo Vitória, mas não teve sucesso na equipe paulista. Além dos dois, outro que provavelmente deixará o São Paulo é o atacante Galeano. Recuperando-se de cirurgia no tornozelo direito, o Paraguai está emprestado pelo Rubio Ñu, em contrato com opção de compra no valor de US$1 milhão, cerca de R$5,5 milhões. Em situação financeira delicada, o tricolor não deve adquirir o jogador de forma definitiva. Fora de campo, o São Paulo tem dia importante amanhã, quando o Conselho votará a proposta de reforma estatutária que traz, entre outras coisas, a volta da possibilidade de reeleição do presidente. A reunião será feita de forma totalmente online, mas torcedores contrários ao projeto estão se organizando para um protesto nos arredores do Morumbi durante a votação. Essas foram as informações de São Paulo e tudo sobre o tricolor você segue acompanhando aqui no Camisa 10.
Boa! Tá aí, portanto, as informações do São Paulo Futebol Clube. E quem também tem novidades, vem se movimentando no mercado de transferências, é o Corinthians. O Timão, que hoje já fez um anúncio bem especial, o Paulinho está de volta.
Aí tá o aí, anúncio portanto, na tela, né?
Né, a postagem no Twitter, Paulinho do Timão, hashtag bem-vindo Paulinho.
Que acabou vazando ontem o Corinthians foi furado por aquela foto que saiu com Paulinho no CT, Joaquim Grava treinando, né? Mas hoje o anúncio oficial que a gente acabou de mostrar.
E o fogo de artifício, festa, não sei o quê, aí vai um rapaz lá e fura todo mundo.
A coletiva do Paulinho é hoje, né? O Kaique Silva vai trazer informações ao vivo lá do Parque São Jorge daqui a pouquinho, mas a gente tem imagens dos jogadores que seguem treinando, né? A temporada pro Corinthians já acabou, mas ainda é momento de preparação, né? Essa é a chegada do Paulinho. Esse torcedor que está abraçando o Paulinho foi o mesmo torcedor que abraçou o Paulinho em 2012 no Pacaembu, naquele jogo da Libertadores da América contra o Vasco, né? Esse torcedor foi receber o Paulinho de novo hoje no Parque São Jorge, né?
Vitória por 1-0, gol do Paulinho de cabeça. Um jogo dramático, lembra aquela altura, Copa Libertadores. Depois o Timão, né, veio a conquistar a taça mais importante da América. E ainda depois, para completar todo o sonho, né, e uma história fantástica, o Paulinho foi peça importante, fundamental, no título do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Inclusive, ele participa da jogada do gol que termina com a finalização do Paulo Guerreiro. Chegou, né, já cumprimentou ali o presidente Duílio, esse torcedor, como a gente ressaltou aqui, lá de 2012... E uma contratação importante, mais uma, né? Um medalhão que chega à equipe do Corinthians depois de um tempo no futebol internacional. Tá aí Paulinho, também fez parte do grupo das últimas Copas do Mundo. Um jogador que chega para reforçar esse elenco.
Ali ao lado do Paulinho, a gente estava acompanhando o Roberto de Andrade, né? E ele falou também sobre essa chegada do Paulinho, enfim, e uma chegada importante para o Corinthians que vai se reforçando com esses medalhões para a temporada do ano que vem, né? São as contratações que vão acontecendo pontualmente aqui e ali, né, Pedro?
É verdade. E mais uma contratação, né, de medalhão. O Corinthians que já trouxe o William, que vem jogando super bem, apesar das limitações físicas, pegou final de temporada lá na Inglaterra. Também trouxe Renato Augusto, outros atletas assim bem interessantes. Então vamos ver como que vai se portar esse Corinthians do Silvinho em campo em 2022.
Meio-dia e 28, daqui a pouquinho no Esporte em Discussão a gente fala mais sobre o Corinthians. E aos 33 anos, Pedro Marques, quem está se aposentando do futebol? Infelizmente uma aposentadoria precoce, né, Pedro?
Com Agüero. Sérgio Agüero anunciou a sua aposentadoria precoce dos gramados devido a problemas cardíacos. Ele se despediu no gramado do Camp Nou, rodeado de personalidades. O presidente do Barcelona estava lá, Pep Guardiola, técnico do Manchester City, que conviveu muito tempo com ele lá na Inglaterra, atletas do Barcelona, ex-atletas também estiveram presentes, os atletas do Manchester City, né, que o Agüero teve muito contato, e uma notícia bem ruim, bem
triste.
Havia
até uma expectativa de que fosse só uma informação equivocada, uma informação errada, porque depois que essa informação foi noticiada pelos veículos da imprensa espanhola, ficou a expectativa no ar, né? Porque ninguém da família e nem o Agüero se manifestaram. E aí agora, semanas próximas a esse anúncio, é que veio a confirmação oficial e, enfim, o Agüero anunciando aí a aposentadoria por problemas cardíacos, né? É uma aposentadoria pena, precoce e, crack, infelizmente, com 33 anos, ele deixa o futebol.
E tinha acabado de chegar no Barcelona,
pois,
né?
É.
Então, craque da bola e tomara que possa ter sucesso no que for fazer.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.